Quem não passou pela situação de estar no seu show querendo conversar com as pessoas entre uma música e outra e ninguém tá te dando bola? Já passou por isso? Artista, sua missão hoje é aprender como prender a atenção do seu público. Eu sou o Caio Nórcia e esse é meu canal Performance e Expressão. Prestem atenção em você. E na verdade você precisa, para fazer o seu show acontecer, que elas prestem atenção em você. Só que como competir? Como competir de tirar a atenção dela do Facebook, que tá ali tão fácil, do WhatsApp, para você no palco? Tirar a atenção dela do que tá acontecendo à volta dela para você no palco? Esse é o desafio. Para isso você precisa entender as ferramentas que a gente pode usar para estar lidando com isso e basicamente entender como funciona o cérebro do seu público, para entender como chegar até ele e como fisgar a atenção dele. O cérebro é dividido em várias partes, mas eu quero falar aqui basicamente de uma. E vou falar de uma e do oposto dela, que são o quê? O neocórtex, que seria aqui o nosso cérebro mais racional, aquele que ele te dá o não, aquele que analisa, aquele que mexe basicamente com o intelecto, né? Que é o totalmente racional. E o que a gente quer chegar, que é o sistema límbico, que é o cérebro emocional, que é quem cuida de todas as emoções. Ele é que dá o sim, ele que lida com o prazer, com o amor, com a atração. É ele que guarda as lembranças, então é nele que a gente quer chegar para criar nosso show. Você está entendendo como a coisa é muito mais profunda do que só chegar no palco e conversar? Nós queremos atingir esse público para que eles saiam de lá com uma ótima lembrança, e para isso nós temos que atingir esse sistema límbico. Então toda a ação que a gente for fazer durante o show e toda a fala está direcionada a atingir a emoção de quem está te assistindo naquele momento. O chamar a atenção das pessoas no show, ele não é uma coisa difícil. Quando você sobe no palco, automaticamente as pessoas sabem que elas vão ter que olhar para o palco. As pessoas, quando saem de casa hoje, elas já saem pré-dispostas a prestar atenção em alguma coisa. Seja num cinema, seja num teatro, seja num futebol. E mesmo no barzinho, ela sabe que no momento vai ter uma música ao vivo e que ela vai prestar atenção no que estiver acontecendo. Então, ela te olhar quando você está no palco, subindo ao palco, não é um problema. Você segurar a atenção dela daquele momento em diante, que é o que a gente vai trabalhar. E para isso, agora eu vou te dar 7 dicas de como se preparar e como estar pronto para não deixar a peteca cair nessa hora. Vamos lá? Dica número 1. Defina o objetivo do seu show. Em função do objetivo dele, você vai criar todo o roteiro que vai estar marcando cada uma das músicas. E como que é esse objetivo? Você pode pensar de várias formas. Eu acredito que todo show tem que ser inesquecível. Porém, você pode estar fazendo um show que de repente é para uma casa noturna, onde você não precisa que as pessoas saiam de lá com um nó na garganta, emocionadas, loucas de paixão por você. Você precisa que elas saiam de lá totalmente entretidas, pulando, porque esse é o objetivo de quem está lá. Então, o objetivo de um show pode ser muito diferente. Você tem que focar no que você quer. Como eu disse, para mim, um show tem que ser inesquecível. Então, a pessoa tem que dar risada, ela tem que chorar, ela tem que se emocionar, ela tem que mudar um conceito dela, de repente com alguma coisa que você falar, ou até mudar a vida dela. Por que não? Isso não é exagero. Se você parar para ouvir, você vai ver que tem pessoas que disseram: eu fui naquele show e eu fiquei tão emocionado, eu saí de lá tão abalada com aquilo que eu consegui falar com aquela pessoa que eu não conversava há anos, eu consegui me declarar para aquela pessoa que eu não me declarava, eu consegui perdoar uma pessoa do meu passado, que eu estava lá engasgado, mas eu saí com aquela emoção tão forte que eu fui até lá e perdoei a pessoa. A música tem esse poder. Então, não menospreze o que você pode fazer em cima do palco. Você pode sim estar mudando vidas ali. Se o foco do seu show vai ser inesquecível, vamos buscar então textos e histórias que você possa contar que possam trazer essa emoção boa e forte para o seu público. Tenta ser surpreendente, busca ações dentro do seu show onde você vai interagir com eles de uma forma muito legal, ou até melhor ainda, fazer com que eles interajam entre eles, entendeu? Olha só que legal, a pessoa tem uma lembrança do seu show, pensar assim: nossa, eu fui no show daquele artista e foi lá que eu conheci meu melhor amigo, pô, ou então conheci um grupo de amigos incrível, ou então conheci a pessoa da minha vida. Por quê? Não só porque vocês estavam no mesmo ambiente, mas porque uma ação que você fez no palco, uma brincadeira, qualquer coisa, fez com que eles se cruzassem ali e ali sim começassem a ter um relacionamento. Então a lembrança daquele começo vai ser o que você fez em cima do palco. Olha só que poder tem isso. Imagina o conceito que essa pessoa não vai ter de você depois de ter uma experiência dessa. Aí você pensa: ok, então um show de entretenimento não pode ser inesquecível? Pode sim, mas você tem que focar o que você quer. Você não pode ter tudo ao mesmo tempo. Você não pode buscar tudo. É como uma peça de teatro, é como um filme. Você tem que caracterizar o que você busca ali. É um drama? Ok, você pode ter situações onde você dê risada dentro de um drama, claro, mas ele vai ser um drama. Você tem que focar a história para aquele drama. É a mesma coisa, você pega hoje um show de uma Anitta, que é um show de puro entretenimento. Porém, ele se torna inesquecível porque de repente o fã sobe no palco, que ele sabe que ele vai. Um fã vai subir no palco e vai dançar com a Anitta. Aquele momento vai se tornar inesquecível para aquele fã, que vai estar levando isso pro resto da vida. Ou você tem um outro show, como um Oswaldo Montenegro, que é um show muito mais intimista, porém a pessoa que vai até lá, o fã, tá buscando ouvir aquela música, de repente, que ele ouviu na trilha da novela, que ele gostou demais, que marcou a vida dele, e aquele show vai se tornar inesquecível porque ele viu o Oswaldo ali, cara a cara, tocando a música que marcou tanto a vida dele. Então o entretenimento pode sim ser inesquecível, você só tem que saber muito bem como fazer isso, muito bem como orquestrar, para que ele não tenha uma outra personalidade. Dica número 2, nunca deixe existir um vazio entre as músicas. Não tem nada que desconecta mais o público do que a música acabar e você não tá falando nada. Ok, você pode falar, o artista que eu gosto, sempre no show dele, a música para, a luz para, tudo para e fica num vazio. Tá bom, só que provavelmente ele tá ou trocando de instrumento, ou trocando de roupa, ou cenário tá trocando, alguma coisa tá acontecendo. E não é como no seu show, onde a música para e você vai pegar uma cerveja, vai conversar com o batera, vai olhar a pasta, é totalmente diferente. Quando você chegar nesse ponto de ter o seu show roteirizado e precisar ter esse blackout para mudar alguma coisa, você vai fazer, mas por enquanto a responsabilidade está contigo, você não pode deixar a peteca cair, não pode deixar esse vazio estar no show. E eu vou te mostrar como. A primeira parte é colocar ali um long break, colocar uma pausa longa, ou seja, um texto já pré-programado que você vai estar falando entre essas músicas, porque provavelmente o guitarrista tem que trocar de instrumento, ou o batera tem que colocar um VS que demora um pouquinho mais. Nessa hora, você vai estar fazendo essa pausa longa e colocando um dos textos que você já previamente vai ter roteirizado para isso. Normalmente, num show de 90 minutos, é legal colocar aí umas 3 pausas longas, né, entre as músicas com assuntos pertinentes ao objetivo do seu show. Se você já tiver vindo de uma pausa longa, uma ou duas músicas antes, não é legal você pausar de novo. Então, o que, que você faz? Experimenta trabalhar com uma cama ali de instrumental, seja com o teclado, seja com a guitarra, de alguma forma você ter ali alguma coisa acontecendo para que não precise ter outro texto grande e que você consiga ligar essa uma música na outra. Quem faz muito disso é a banda Coldplay, pode dar uma olhada. Entre as músicas, eles sempre param, tem aquele blackout, mas sempre rola ali uma cama de teclado, alguma coisa, trazendo já o clima para a próxima música. E com isso o show não para, o show deles é incrível. É isso que a gente vai buscar. Dica número 3, pratique sempre em voz alta. Quando você roteirizar o seu show, pratique sempre falando em voz alta, nunca só escrevendo ou só lendo, porque as ênfases que você vai dar quando você fala são muito diferentes do que quando você está lendo ou está só escrevendo. Eu vou dar um exemplo para você aqui, mas antes eu quero te falar um pouquinho e explicar como que funciona esses elementos da voz, né? Primeiro, a gente tem que pensar em forma e conteúdo. A forma do que você vai estar falando é o que vai estar conectando as pessoas em você. E o conteúdo do que você falar é o que vai estar ali entretendo as pessoas. Então nós temos aqui 3 pontos para considerar. Primeiro é a ênfase que você vai estar dando, ou seja, a sua voz, ela vai estar mais alta ou ela vai estar mais suave? Depois vem a entonação, a qualidade do nosso timbre, né? Mas como assim qualidade? Quando você fala, você tem sempre flutuações de tom dentro do que você está falando. E isso é que torna a voz agradável. Essas flutuações, essa entonação diferente, ela é muito necessária. Porque se você manter uma conversa reta sem mudar nada, sem falar sempre dessa forma, você causa o quê? Que fica tudo muito chato e fique muito desinteressante. E aí a pessoa corta a conexão contigo. Isso é normal acontecer quando você está muito nervoso. E a última parte, a terceira, é a velocidade da fala. A velocidade, ela causa, você pode causar, né, uma importância maior em determinados aspectos da sua frase se você der uma pausa maior ou falar alguma palavra com um pouco mais de extensão em termos de tempo. Isso é legal, eu vou dar um exemplo para vocês agora de como uma mesma frase pode ter sentidos completamente diferentes e atingir públicos completamente diferentes. A frase é, eu vou falar primeiro sem entonação nenhuma. Eu não acredito que naquele violão ele pagou 200 mil reais. Sem entonação nenhuma. Agora eu vou dar uma primeira ênfase diferente e uma entonação diferente em uma palavra. Vamos lá. Eu não acredito que naquele violão ele pagou 200 mil reais. Já sentiu, né? Agora, próxima entonação. Eu não acredito que naquele violão ele pagou 200 mil reais. Sentiu bem a diferença, né? Vamos entender por que a gente falou para dois públicos completamente diferentes. No primeiro público, quando eu dei o ênfase no violão, O que, que eu fiz? Automaticamente eu comuniquei para pessoas que não estão interessadas em violão. Ou seja, pagar 200 mil reais num violão foi absurdo. Foi uma coisa totalmente sem nexo. Então eu comuniquei e as pessoas que se conectaram comigo são as pessoas que não gostam de violão. Já o segundo grupo, que eu falei 200 mil reais, é um grupo que o quê? É um grupo que gosta de violão, mas não tem, de repente, a condição de pagar 200 mil reais no violão. Então, o meu ponto ali foi enfatizar os 200 mil reais, que seria um absurdo no violão. Mas não o violão. O violão tá ok. Entenderam? Entenderam a diferença? Num primeiro público, eu conectei para pessoas que não gostam de violão, mas que o dinheiro não é o importante ali, mas sim o não gostar do violão. No segundo público, eles gostam de violão e ali a importância que eu dei foi no dinheiro. Então, uma mesma frase dita com ênfases diferentes, com entonações diferentes, você pode mudar completamente quem que vai estar se conectando com ela no seu show. Sentiu? Então, para isso é legal você gravar. Você mesmo falando os seus textos, grava no celular mesmo. Mas grava e se assiste bastante para você entender como que está a sua dinâmica, como que está a sua entonação, como que está o ênfase das suas palavras e entender para quem que você está comunicando e ir fazendo esses pequenos ajustes, entendeu? Mostre para as pessoas também e colha o feedback delas, mas colha um feedback real, não tenta julgar, não fica bravo com as pessoas, filtra o que é interessante e absorve para você. Pensa que cada texto seu é como se fosse uma piada, você tem que ter ali o começo, meio e fim e tem que terminar com uma punchline ali, entendeu? Tem que terminar fechando bem a história. E para isso, você tem que praticar, assim como uma pessoa de stand-up pratica o texto dele também, para na hora soar natural. E se você falar o seu texto muito rápido, pode ser que, da mesma forma que numa piada, a pessoa não entenda o que você quis dizer e perca ali o sentido da coisa. E se você falar muito lento, ela pode perder o interesse também. Então você tem que praticar bastante para acertar certinho qual que é o timing que você vai estar colocando esse texto para atingir seu público e você prender ali o pessoal pelo nosso sistema límbico. Né? Dica número 4, faça sempre uma conclusão de impacto. O que, que é isso? É basicamente você manter a energia do que você está falando. É como eu disse antes, você tem que terminar o assunto com a sua punchline, você tem que terminar com o assunto lá em cima, ou com a sua frase de efeito, ou com a energia lá em cima. O que você não pode fazer é deixar cair, é colocar vícios de linguagem e falar do tipo, então é isso, pessoal. Beleza? Valeu. E agora vamos de música. Você acabou com o seu texto. Matou tudo. Entendeu? Você não pode deixar cair nesse tipo de coisa. Sempre manter lá em cima a energia para entrar na próxima música. Ou terminar com a frase de efeito, de repente já sendo o nome da próxima música, contar ali uma historinha que funcione para cair no nome da próxima música. Ou então que cause ali o pessoal ovacionando o que você falar no final para entrar na próxima música. Mas tem que ter ali um momento que funcione para isso. Malditos! Estão batendo na minha parede. Morar em prédio, vantagens e desvantagens. Mas vamos lá. Dica número 5. Você precisa gostar de falar. É isso aí. Hoje pode ser que você esteja no palco e que você não sinta que você tenha liberdade, que você não se sinta à vontade para estar conversando com o público. Só que você tem que começar a praticar isso. O que eu faço? Vamos de novo. Dica número 5, você precisa... Dica número 5, você precisa gostar de falar. É isso aí. Pode ser que hoje você não esteja confortável em cima de um palco ainda para conversar com as pessoas, mas você precisa começar a praticar isso. Pensa que nós todos falamos e conversamos entre nós para mostrar um ponto de vista, para querer provar o nosso ponto de vista, para querer convencer alguém. É basicamente isso que você tem que fazer também em cima do palco. E é isso que a gente vai buscar. Então, para você, um exercício legal é você buscar esse convencimento das pessoas de uma forma proposital, digamos assim. Converse com as pessoas tendo um objetivo para chegar e tendo ali uma razão de ser. Busque sempre esse objetivo para você já ir treinando o que você quer. Eu vou marretar o vizinho daqui a pouco. Dica número 6! Não queira ser formal demais no palco. A não ser que você seja muito formal e que isso faça parte do seu personagem como artista, mas ninguém gosta de formalidade. A formalidade, ela desconecta as pessoas violentamente. Quando você está em cima de um palco, a outra pessoa, ela quer um bate-papo, uma conversa de amigo, e não uma entrevista de emprego, entendeu? Você falar de forma formal vai fazer com que você mesmo sinta muito mais nervoso, porque não é o seu natural. Dica número 7. Não queira ser mais importante do que tudo que está acontecendo no lugar que você está. Por exemplo, alguém derrubou uma mesa, teve uma briga, qualquer coisa que aconteceu ali, não tenta ignorar e falar no microfone como se nada estivesse acontecendo. Ninguém vai te olhar. Eles vão olhar para o que está ali na frente deles naquele momento. Absorve o que estiver acontecendo, seja bom ou ruim, e entra na jogada. Conversa com a pessoa, de repente traz a pessoa para o palco, dá risada junto, comenta o que aconteceu, mas não tenta ignorar e passar por cima, porque naquele momento você não vai ter a atenção do público. Então não tente ser mais importante do que tudo. Vá com o flow. E agora acabou. Quem gostou desse vídeo? Não acabou não. Vai ter mais uma dica bônus, a oitava dica agora, que é roupas. A sua roupa afeta diretamente a atenção que o público vai te dar. E eu vou até te dar um exemplo, que aliás é por isso que eu estou com essa camiseta aqui em específico. Quando você subir em cima do palco, a forma como você estiver vestido já vai contar para quem está te vendo se você é um artista, um frontman ou se você está perdido ali. E agora eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo recentemente e mostrar a importância da roupa para uma pessoa. Eu fui levar meu pai no hospital e ele foi medicado, e na hora de sair, nós estávamos meio confusos sem entender para onde sair ali, né? Que o hospital é muito grande. E eu estava com essa mesma camiseta. E uma médica, que não era a médica que nos atendeu, ela viu minha camiseta, ela abriu um sorriso e veio na nossa direção. E falou para mim, 45, hein? Ah, gostei. Eu não entendi, eu falei para ela, a gente está procurando a saída. Ela falou, ah, vem cá, vou te mostrar uma saída que é melhor. Seu pai vai sair por ali, mas você vai sair por aqui para ir mais rápido e pegar seu carro lá para vir buscá-lo, tá? Tá. E aí eu entendi, porque eu falei para ela, essa camiseta é da Stock Car, ou 45, é da Stock Car, não é de partido político. E ela falou, ah, eu achei que era do candidato tal. Então, e ela vendo que minha camiseta não era do funcionário, do partido tal, ela fez aquela cara meio decepcionada, achando que eu era um colega dela, né, partidário ali, que eu não era. Então foi muito interessante isso, porque eu lembrei de uma história, né, na verdade, de um fato de que antigamente, quando os exércitos iam para a batalha, que eles iam totalmente trajados com armaduras, eles não sabiam quem era amigo ou inimigo quando eles se encontravam no meio de uma batalha, até eles enxergarem o brasão no escudo do outro, da outra pessoa. Aí sim eles sentiam o que eles deveriam fazer, se ele é meu amigo ou ele é meu inimigo. Antes de ver aquele brasão, eles não tinham a noção do que fazer em relação àquela pessoa. Então essa é a importância que a roupa tem pra gente. Quando você sobe no palco e você tá vestido de uma forma que você gosta ou que você entende que é o certo, você tem que primeiro entender o que brasão que o público tá vendo ali. Aquilo lá pra ele vai ser uma coisa ofensiva, vai ser uma coisa legal, ele vai te enxergar de uma forma amigável, ele vai te enxergar com autoridade, como artista, ou ele vai te enxergar como uma pessoa que não devia estar ali, que já entrou, já bateu errado e não vou dar atenção pra esse cara, que eu não gostei do que ele tá vestindo. Entendeu? A roupa é muito importante nesse quesito de atenção que eles vão dar para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, a sua missão é dar um like, é se inscrever no canal, acionar o sininho para sempre que tiver vídeo novo você tá participando. E se você não gostou, dá o seu dislike, mas fala para mim o que você não gostou para que no próximo eu consiga melhorar meus vídeos e ter também você no meu time. Beleza? Caio Norce ficando por aqui. Performance e expressão. Fui!